Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação Sérgio Tubocage.
Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. A partir de agora você acompanha um Bate-Bola especial. Dentro de alguns dias teremos o Mundial de Clubes lá no Catar e em 2022 a Copa do Mundo no mesmo país. Você acompanha agora então uma entrevista especial com o técnico Evaristo de Macedo, feito para a série Os Setentões da TV Brasil. Ele fala da experiência vivida no Catar e também da Copa do Mundo de 1958.
Nacional, a mais querida do Brasil.
Bom, eu conheço a história dos bastidores do porquê o Catar chegou à Copa do Mundo.
Então conta pra gente.
Mas é um segredo de Estado. Eu não posso envolver o nome de pessoas e tal. Quem foi que aceitou, quem foi que não. Eu conheço a história toda.
Não pode contar aqui?
Agora não dá pra falar porque é uma questão de respeito e tal, entende? E a Copa ainda vai ser jogada e tal. Agora não resta dúvida que nos bastidores a coisa se desenvolveu e acabou favorecendo o Catar. Mas eu estive em Catar agora e eu fui lá assistir a inauguração de um estádio, eles me convidaram e tudo. Olha, eu acho que vai ser um bom campeonato do mundo, porque eles estão preparando, o país está ficando uma beleza.
Vai dar para receber a torcida bem lá? Porque os estádios são próximos, vai?
Não, é tudo praticamente uma cidade, entende? É uma cidade grande, assim como o Rio, por exemplo. Um está lá no Recreio, o outro está lá em Duque de Caxias, entende? É uma coisa assim. Eu acho que o Catar foi muito bom para mim, esportivamente e financeiramente também, né? Porque lá a gente tinha melhores condições financeiras para trabalhar, entende? Eu não tenho queixa de nada, não. Eu passei lá algum tempo e tal, tivemos bons resultados, outros não tão bons, isso faz parte do futebol. Mas deixei lá uma amizade muito grande com as pessoas e eles têm uma amizade por mim, um carinho muito grande também.
Durante o jogo, os jogadores discutiam entre si e você no banco fazia o quê?
Não, mas eu entendia muito árabe. É uma coisa importante, interessante, é que você não fala, mas entende. Entende? Então, dois jogadores estavam conversando ali, eu não podia entrar na conversa, porque eu não tinha o mesmo vocabulário deles. Mas eu sabia o que, que eles estavam falando.
Se falassem mal de você, você saberia.
Ah, eu pegava.
Você, eu vi uma entrevista sua, da sua dificuldade como treinador, porque o salário dos jogadores não era de um jogador profissional. Isso te incomodava, de certa forma?
Onde?
Nas exigências aos jogadores do Catar, por exemplo?
Não, mas olha, em Catar aconteceu um fenômeno. Você diz, por que eles gostam de você? Os antigos, evidente, não os de agora. Cara, seleção do Catar agora tem jogador que ganhou passaporte. É diferente. A minha época era o Catar.
Os jogadores de hoje são contratados de outros países.
Eles não, eles eram Catar. O futebol estava começando. Para você ter uma ideia, você vê essa quantidade de estádios que tem lá. Nós tínhamos dois estádios. Um pequenininho e um maior um pouco. Todos os estádios dos clubes fui eu que trabalhei muito junto com o presidente da federação para o governo fazer, para o futebol evoluir, que cada clube tivesse o seu estádio. E nós conseguimos isso. Nós conseguimos, fomos nós que conseguimos, entende? Então, eu acho que a minha passagem no Catar foi muito boa, não foi só porque eu ajudei o futebol de Catar, eu ajudei os catares, jogadores. Eu vi um jogador para mim e dizia, pô, eu queria um emprego melhor. Eu dizia, joga bem que eu vou lá e vou te arranjar esse emprego. Aí eu ia no Emir, por exemplo, pedir dinheiro para eles, não. Pedir emprego. Dizia, ó, bota ele num ministério aí, bota ele aqui, bota aqui. Então a gente foi empregando os jogadores, entende? Que era uma coisa difícil. Não era fácil, mas através do futebol nós conseguimos isso.
Eu vi um programa de TV que você fez num lugar super bonito, colorido, e a gratidão dos jogadores com você. Esse foi o grande prêmio que você teve do trabalho?
Ah, não resta dúvida. Não resta dúvida. Você sabe o que ocorre? No Catar existem muitas pessoas conhecidas. É lógico, o Catar tem a sua história. No futebol, eu acho que eu sou um dos mais conhecidos que tem lá. Não vou dizer que sou mais, porque isso aí é uma besteira. Mas eu acho que até hoje, até as novas gerações, esses anos todos que eu deixei de estar em Catar, eu sempre sou bem relembrado.
Você ficou fora da seleção por causa do Barcelona, em 58. É. Né? Não dava para negociar, para eles te liberarem?
Tentamos tudo. Inclusive, o supervisor da seleção brasileira esteve lá, eu não esqueço o nome dele agora, e tentou me liberar. Mas o Barcelona, a Espanha não tinha se classificado
para a Copa.
Para a Copa. Então o campeonato espanhol não encolheu, pelo contrário, eles levaram. E eu me lembro que quando o meu último jogo foi no dia 24 de junho, lá. A seleção brasileira já estava, né?
Ficou muito triste na época?
Ah, eu fiquei chateado. Eu gostaria de ter ido para a seleção e tal, mas infelizmente tinha o outro lado também, né? O lado profissional. E eu tive que aceitar.
E aí você sai do Barcelona depois de 5 anos e vai para o Real Madrid. Como foi essa passagem, já que você tinha tirado o Real Madrid do hexacampeonato europeu?
O Madrid vinha, no meu último ano, ele vinha me convidando, né? Mas eu pretendia continuar no Barcelona. A família estava adaptada, a cidade, estava tudo. Mas o Barcelona fez uma coisa. Eles queriam que eu me nacionalizasse espanhol.
Isso, eu ia te perguntar exatamente sobre
eles
isso.
Eles queriam isso, que eu me transformasse em espanhol até para jogar na seleção espanhola.
E disputaria a Copa de 62.
Mas eu não quis.
Por quê?
Eu não quis porque eu estava com a minha família, já tinha meus filhos. Eu tinha que voltar para o Brasil, entende? Eu ia perder a cidadania brasileira, eu. Porque eu não tinha dupla nacionalidade, eu não podia, eu não tenho descendente. Meus descendentes são portugueses. Eu tenho passaporte português, mas passaporte espanhol eu não podia ter. E o Madrid chegou e disse, não, você aqui vai ser brasileiro. Aí eu fui para o Madrid.
Não te interessaria disputar uma Copa do Mundo pela Espanha? Seria demais enfrentar o Brasil?
Não. Eu não tinha. Depois eu não, já não olhei esse lado. Já estava feliz, satisfeito com a minha carreira, onde é que eu estava, entende? E a gente tem que aceitar as coisas, entende? Você não tem que brigar com as coisas, não. Eu achei que o Brasil estava indo muito bem e tal. Eu não fiz nenhum, não faria nenhuma falta. Fiquei tranquilo, sossegado.
Sei de uma história que você fez questão de ter um filho brasileiro. Que o primeiro é catalão, a terceira é madrilenha e o Pepe é brasileiro. Por que esse desejo de ter um filho brasileiro?
Não, o que ocorreu é que o primeiro parto lá na Espanha foi um parto muito difícil. Aí eu fiquei preocupado. Aí quando veio o segundo, eu mandei a minha mulher para o Brasil. Mas aí correu tudo tão bem que quando a minha filha Pituça nasceu, eu já estava em Madrid. Ela é madrilenha.
Madrilenha.
O meu filho mais velho é catalão e o Pepe é brasileiro.
E aí ficou tudo certo, ficou feliz.
Ficou tudo numa boa.
Eu já ouvi você dizer que não tem nenhuma tristeza que o futebol te deu tudo que você poderia alcançar. Mas não jogar ao lado do Pelé foi algo que ficou faltando?
Até para dizer a verdade, naquele momento não significou muita coisa. Até porque o Pelé ainda não era o Pelé. Eu, por exemplo, quando eu quero me lembrar o nome da pessoa da CBF que foi lá, ele me falou do Pelé. Eu nunca tinha visto o Pelé jogar. Aquele ano que eu fiquei na Espanha foi o ano que surgiu o Pelé, entende? E nós não tínhamos televisão para você ver o jogador, entende? Eu sabia de resultados, de gols e tal, tudo, acompanhava, pegava jornais, entendia na embaixada, pegava jornal e tal, para ler. Mas eu não conhecia ele pessoalmente. Eu vim conhecer o Pelé num jogo Santos-Barcelona, em Barcelona. Ali é que eu conheci o Pelé.
Né? E aí não deu vontade de jogar ao lado dele?
Ah, mas ao lado do Pelé, o Pelé jogava Pelé e Pepe. Eu jogava com o Pepe. Então, seria, se eu tivesse a oportunidade de ter jogado com ele, como eles queriam, né? Porque eles quando foram lá, falaram, olha, nós queremos fazer uma dupla de área, você com um jogador novo que apareceu lá, que é fantástico, tá? Vocês vão ser extraordinários. Eu não conhecia o Pelé. Eu não sabia, não vi, nunca tinha visto.
No caso, para jogarem os dois, alguém teria de mudar de função?
Não, eu jogaria pela direita e ele jogaria pela esquerda, porque eu tive uma facilidade muito grande. Você repara que todos os grandes jogadores, camisas 10, normalmente, jogavam sempre pelo lado esquerdo. Isso. E tal. Sempre, inclusive eu, no Flamengo. Depois o Dida, quando veio, todos os grandes jogadores, Petkovic, todo mundo é 10. Mas eu jogava muito bem com 9 também. Era uma coisa interessante, entende? Eu me adaptava bem jogar do lado direito também.
Se você tivesse ido à Copa como 10 da seleção de 58, o Pelé teria surgido?
Ah, eu acho que teria. Eu acho que fariam aquilo que seria, eu passaria para centroavante e ele seria o... Porque você não podia desprezar um jogador como o Pelé, né? Então tinha que dar o jeito. É aquele famoso jeitinho brasileiro. Seria esse.
Sérgio Tubocage.
Esperamos que você tenha curtido essa entrevista com o técnico Evaristo de Macedo. Você segue agora com a programação normal da sua Rádio Nacional.